Pera, para o podcast. Interrompemos esse podcast para um comunicado muito importante. Estamos aqui novamente porque precisamos de vocês. Lucas, o que que nos fez interromper o podcast? Por favor, vamos conversar.
Olha, é um recado muito sério mesmo. A gente precisa da colaboração de vocês, ouvintes, para o seguinte propósito, né? A gente está realizando uma pesquisa que tem o intuito de justamente oferecer um melhor conteúdo para vocês, né? Então é pensando justamente em vocês, ouvintes, que a gente está fazendo isso.
É, podcast, gente, pra quem não tá acostumado a produzir podcast é uma mídia meio complicada da gente conseguir métricas e entender exatamente quem que é o nosso público. Por conta disso, eu e o Lucas, a gente resolveu fazer essa pesquisa pra conhecer melhor vocês. E pra que isso? Pra conseguir entregar um produto, né, um podcast, um drops, alguma coisa assim, mais direcionado, mais acertado, entendeu? A gente sabe que os downloads estão aumentando, a gente está acompanhando isso passo a passo e a gente quer cada vez mais entregar um produto que vocês estão esperando. Para isso, a gente precisa dos dados de vocês, para manter o que a gente faz e fazer melhor e talvez até para criar novos quadros, novos conteúdos para vocês. Então, a gente precisa dessas informações, né, Lucas?
Com certeza. Então, ouvinte, ó, a gente conta muito com o apoio de vocês, né? Para você fazer essa pesquisa é muito simples mesmo. Você acessa www.meiaentradacast.com.br/pesquisa. Cara, você vai cair direto na página. Vai ter lá umas perguntinhas lá bem simples, né? Você marca a sua alternativa correspondente a você e clica em votar. Para cada pergunta você clica em votar, que pronto, você fez em menos de 2 minutinhos, você já respondeu essa pesquisa, você já está livre aí das suas responsabilidades e aí pode curtir a vida aí como você bem entender.
É isso, gente, isso só vai trazer vantagens para vocês. A gente quer um público engajado, hein? A gente está disposto aqui a fazer todo e qualquer sacrifício para entregar um conteúdo bacana. Então a gente espera da parte de vocês o mesmo comprometimento. Beleza? Então nós vamos estar monitorando, né, Luiz? A gente vai estar olhando isso aqui sempre para ver o avanço nas pesquisas. Nos ajudem.
Vamos sim, contamos com vocês.
Agora sim, vamos voltar para o episódio que está muito filé.
Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Sim, nerds, cinéfilos e doentes em geral, tá no ar mais um episódio do seu podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e dá um filme pro Loki, dá um filme pra Kate Blanchett, mas para de fazer filme do Thor, por favor. Aqui comigo estão Bruno Ferraz.
O sol está se pondo.
E nosso já da casa, sempre conosco aqui, Lucas Severo.
Essa família é muito unida e também muito oriçada.
Pior que cabe. Pô,
é só treta em família ali, pô.
Pior que cabe, que família desestruturada, né? Pois bem, meu nórdico amigo Lucas, qual que é o tema da discussão dessa semana, por favor?
Hoje vamos cumprir a profecia e salvar um povo falando de Thor Ragnarok.
Então tá, nós vamos forjar o nosso martelo após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Ok, então, começando o nosso debate hoje falando de um lançamento Thor Ragnarok que está nos cinemas, o Meia Entrada resolveu se organizar aqui, juntar essas três mentes brilhantes do cinema nacional pra gente conversar um pouquinho sobre esse lançamento. Como sempre, a gente nunca entra de cara no filme, a gente gosta sempre de dar um contexto pra galera saber um pouquinho sobre o contexto do filme, quem que é o diretor, aquelas coisas, e hoje não vai ser diferente. Então, beleza, começando pelo diretor. Nós já falamos aqui numa entrada, falamos um pouquinho no Drops, que o diretor de Thor Ragnarok é o Taika Waititi. Pra você que talvez não tenha associado esse nome a nada, o Taika Waititi é um diretor que tá, podemos dizer que ele tá em começo de carreira, e que ele tem como filmes mais conhecidos o Hunt for the Wilder People, Boy, What We Do in the Shadows e, mais recentemente, né, o atual filme Thor Ragnarok. Desses filmes dele mais conhecidos, é legal que a gente comentou um pouquinho que o Hunt for the Wilder People, ele é um filme... O Taika Waititi sempre tem uma pegada de comédia, no Hunt tem muito isso. É a história de um tio que foge com o sobrinho para uma mata na Nova Zelândia, terra do Taika Waititi, inclusive, e começa uma caçada para tentar descobrir onde que os dois estão, né, no caso. E o Taika, ele tem uma coisa quase Monty Pythoniana, meio do humor do nonsense. Isso aparece também no What We Do in the Shadows. Para vocês terem uma ideia do nível do absurdo, What We Do in the Shadow é um documentário falso, logicamente, né, que se passa numa república de vampiros. Então essas repúblicas a gente está acostumado, o Nesp, o El, o USP, que a galera se junta, os estudantes, só que são vampiros. E aí tem o vampiro mais velho, tem o problema do vampiro recém-transformado. É divertidíssimo. Ele tem o dom de pegar histórias totalmente nonsense e criar um humor muito peculiar, muito, muito com a assinatura dele. E é legal que o Taika Waititi ele consegue ter um controle geralmente bem amplo dos filmes dele, porque ele é diretor. Ele muitas vezes é o roteirista dos filmes dele, né? Ele tem uma parte do roteiro muito importante. E ele também tem uma coisa meio tarantinesca, ele gosta de aparecer nos filmes, então ele tem muito uma participação de ator nos filmes. Ele costuma aparecer bastante nos filmes dele também. Então é bacana porque ele é um cara bem diferente do que a gente está acostumado, com uma pegada de humor bem, até às vezes, esquisita, exótica, e que até então estava dando certo. Vamos discutir hoje se isso deu certo também no Thor. Pra gente discutir se deu certo no Thor, a gente precisa então entender em que ponto a Marvel estava antes do Thor vir à luz.
Bom, esse ano aí nós tivemos Guardiões da Galáxia Volume 2, né, da Marvel. Também tivemos Homem-Aranha Homecoming, né, de Volta ao Lar. E também tivemos, né, por último agora, o Thor Ragnarok. A Marvel tentando buscar uma pegada um pouco diferente aí pro filme, né? Dos filmes do Thor geralmente sempre eram um nível um pouco abaixo do que os outros filmes. Acabou chamando esse cara aí pra dirigir pra ver se ele dava um tom diferente, né? Mas o que que... Qual que são os planos da Marvel aí pro futuramente aí depois do Thor? Pra 2018 aí eles estão planejando Pantera Negra, Homem-Formiga e também o aclamado, né, o tão esperado Vingadores Guerra Infinita, né, que é um filme que vai ser dividido em dois, ou seja, será duas partes. A Marvel tá expandindo o seu universo, trazendo cada vez mais personagens, porque justamente porque os personagens principais, esses que são... Que puxam a gente, Capitão América. Se bem que eu acho que o Robert Downey Jr. nunca vai deixar de ser o Tony Stark. Mas o Chris Evans, por exemplo, ele falou que já tá meio cansado de ser o Capitão América. Ele quer se aventurar em outras coisas, no cinema. Enfim, esse pessoal aí da primeira leva aí dos Vingadores tá começando a querer sair do projeto e tudo mais, então a Marvel tá introduzindo novos personagens pra continuar o seu universo cinematográfico, né? E que eu bato palmas pra Marvel pelo seguinte, os filmes dela podem ter certos defeitos e tudo mais, podem ocorrer algumas falhas de roteiro e tudo mais, mas eles são muito bem conectados, né? Isso, esse universo, essa base sólida da Marvel, onde todos os filmes têm uma conexão, eles conversam entre si, é que é bem interessante.
em questão de você conseguir conectar muito bem os filmes, eu acho interessante que a Marvel ela tenha assumido uma postura agora de tentar, além de conectar bem os filmes, mas também, assim, mesmo insistindo nessa conexão do filme, essa continuidade nesse universo que ela tá expandindo sempre, a ideia é de você conseguir fazer filmes um pouco mais locais, né? Filmes um pouco mais centrados em um personagem, em todo aquele mini-universo que existe dentro daquele personagem, né? Carregando todas as referências que existem dos quadrinhos, ou de repente se algum dia a gente conseguir ver um personagem original dentro do MCU, né? Do Marvel Universe cinematográfico. E quanto a isso, Lucas, acho que é interessante, assim, esse filme do Thor, ele começa, né? Ele é um desses exemplos em que a Marvel começa a trabalhar coisas locais, mas que depois voltam pro universo grandioso que ela tá construindo.
Mas eu não quero entrar ainda na zona de ódio aqui, mas assim, uma das coisas que eu não vou falar que eu não gostei, mas que eu estranhei é o seguinte: quando você pensa na Marvel, é sempre essa coisa dos filmes todos conectados e que você... Dos filmes todos conectados e que um filme puxa o gancho em outro, que vai chegar depois em outro, vai fazer uma referência. É tudo muito amarradinho. De um tempo pra cá, eu tô vendo que a Marvel realmente tá segurando um pouquinho nisso. E, cara, o Thor é penúltimo filme antes do Thanos. Assim, sei lá, o Pantera Negra, ele vem no ano que vem ainda. Só que, assim, cara, o Pantera Negra provavelmente vai ser uma história muito mais localizada aqui na Terra, mais contida, né? O Thor não, cara, o Thor tá no espaço, às vésperas do Vingadores Guerra Infinita. Agora era a hora da Marvel linkar a coisa toda, agora era a hora dela colocar um negócio e falar assim: agora eu vou matar essa galera de vontade de ver o que vai acontecer. Só que eu não vou entregar ainda, porque antes tem o Pantera Negra, eu vou deixar todo mundo morrendo de vontade de saber o que vai acontecer. E justamente agora, que tá, cara, muito próximo do Vingadores Guerra Infinita, que tinha tudo pra fazer isso e aumentar a ansiedade da galera, não, eles deixaram ou pouca sugestão de alguma coisa, ou uma sugestão muito sutil, que depois a gente vai falar quando entrar no filme. Pô, agora era pra cair de cabeça, sabe? Nem que fosse pra fazer o Thor, sei lá, trombar com Guardiões, alguma coisa assim. E agora eles seguraram um pouco a mão. Pô, agora é que era pra mostrar. Eu estranhei, a gente reclama de estar tudo conectado quando não precisa, e agora que era o momento de conectar tudo, eles deram uma segurada no freio de mão. Não entendi isso.
E considerando o que você tá falando, mesmo que você não tenha visto o filme, o filme do Thor ainda, a gente pode já pensar que, assim, o Thor, ele já é uma ideia que é posta no espaço, né? Então você já tá indo pra além das dimensões aqui da Terra. Então a ideia da ameaça de Thanos é um pouco mais próxima de um filme do Thor do que um filme do Pantera Negra, que também já saiu o trailer. Então, se você for pensar, eu acho que eu concordo com você no sentido de que, assim, de repente, não era mais interessante deixar esse filme mais próximo do Vingadores e depois do Pantera Negra, já que, de repente, o Pantera Negra vai aparecer no Vingadores com toda aquela galera, mas o link direto seria a partir do Thor? De repente tem alguma outra razão por trás disso tudo, mas eu concordo com você que, assim, pelo menos nesse ponto, eu acho que a Marvel podia ter aproximado mais pra não deixar esse ato tão grande entre os dois filmes.
Olha, sem querer dar um spoiler aí do final do filme, mas eu acho que o filme foi coerente com a mitologia aí do Thor, mitologia Marvel do Thor, né? Porque o do Thor nórdico mesmo é bem diferente. Mas eu acho que tem um link, assim, com o que vai acontecer futuramente. Eu não vi totalmente preso, assim, eu não senti que o filme fica totalmente preso, assim, eu acho que tem alguma ligação, assim, só não foi explícito.
Então, Lucas, eu sei, eu concordo, assim, a gente vai falar da última cena, que eu acho que é isso que você tá pensando depois, mas assim, tem, claro que tem, mas agora era pra colocar, meu, realmente a cena dos próximos capítulos, sabe? O que apareceu antes lá do Thanos em outro... Não lembro qual dos filmes que foi. O Thanos pegando a manopla e falando: agora quem vai resolver sou eu. Era pra ter alguma parada assim, sabe? Pra galera falar: meu Deus do céu, agora o bichão tá vindo mesmo. E o pau vai quebrar e vai ser do caralho e tal. E tem uma parada mega sutil que na sessão que eu tava, pelo menos, falando dessa última saída pra gente entra, 90% da galera, um olhou pra cara do outro e falou: ué, que porra é essa? sabe? Agora era pra ter, meu, só faltou escrever embaixo, sabe? Era pra ter, assim, cena dos próximos capítulos e aparecer a parada. E eles colocaram um negócio meio, ó, tá aqui, tá, daqui a pouco vai ter e é isso aí. Sabe, eu achei meio fraco, porque agora era hora de pular de voadora mesmo, assim. Mas, falando um pouquinho do Taika Waititi, eu e o Lucas, a gente discute muito no Drops essa questão que a Marvel achata os diretores e tal, que o cara, muitas vezes o Edgar Wright saiu da Marvel por causa disso. Na verdade é a Disney que achata, né, que a Disney tá por cima de tudo. Os diretores lá do spin-off do Han Solo saíram e reclamaram mais ou menos da mesma coisa também, lá do Star Wars. Então a gente sempre conversou um pouco isso. Vocês acham que o Taika Waititi, ele foi podado, ele conseguiu fazer? O que vocês sentiram, assim?
Olha, assistindo o filme, vendo a maneira que ele foi feito, eu acho que o diretor poderia ter ido mais longe, sim. Eu acho que ele tinha mais criatividade pra pegar e ir mais longe. Eu acho que houve, sim, uma certa poda, né, entre aspas, né? Mas eu acho que bastante coisa, bastante ideias dele, acho que liberaram, sim. Eu acho que acabou ele tendo uma certa liberdade, assim, um pouco maior do que em outros filmes aí, de outros diretores aí da Marvel.
A minha impressão é de que, assim, houve um certo balanço, porque eu, apesar de não ter assistido os outros filmes do Taika, eu tive a sensação de que, assim, o tipo de humor dele e o tipo de filme, ele combina um pouco com a ideia dos filmes da uhum. Disney, assim, no geral. Mas eu senti que, assim, em alguns momentos do filme ele deixou, assim, ele pôs a identidade dele, sabe? Porque são filmes, depois quando a gente for discutir um pouco mais do filme, a gente vai, de repente, aprofundar muito mais isso. Mas acho que, assim, em alguns momentos você dá pra sentir que, assim, que o humor que tá ali não é o humor clássico da Marvel. Então eu acho que houve um certo equilíbrio, mas eu acho que também muitas vezes, assim, algumas das cenas dá pra sentir que, assim, de repente ele teria feito outra coisa, mas por um dedo ali do produtor, por um dedo dos outras pessoas responsáveis, né, que ficam remediando ali a situação, de repente ele optou por um outro tipo de cena, né, um outro tipo de filmagem.
Quando a gente tava começando a definir que a gente ia gravar e tal, eu tava pensando nisso, e eu acho assim, o Taika Waititi, como o Bruno falou, eu concordo plenamente, eu acho que ele combina mais com a Marvel, com o que a Disney quer pra Marvel, do que outros diretores, porque ele já é um cara da comédia. Tudo bem que a comédia dele é mais carregada de nonsense, assim, mas mesmo assim eu acho que ele conseguiu levar bastante nonsense pro Thor, por incrível que pareça. E eu acho que, então, eu acho que o descompasso é menor, sabe? Eu queria ver, sei lá, a Marvel contratar o Tarantino, Lars von Trier pra fazer um filme. Aí a gente ia ver mesmo, provavelmente ia durar 2 dias, os dois diretores iam mandar a maior pra puta que pariu e ia sair fora, né? Eu acho que o Taika, ele tem uma assinatura, mas mesmo quando ele tá assinando, não é tão distante da Marvel e da Disney quanto outros diretores mais autorais, tipo Edgar Wright e tal, assim. Então, eu acho que, na verdade, o Taika, ele entrou dentro de uma embalagem Marvel, como todo diretor que for trabalhar com a Marvel vai ter que entrar, senão não vai dar certo. Mas dentro dessa caixinha da Marvel, ele conseguiu, talvez pelo jeito dele ser mais maleável, dele ter mais a ver com o que a Marvel quer naturalmente, ele conseguiu encaixar algumas coisas. Eu que vi o Hunt e eu vi o What We Do in the Shadow, eu percebi algumas coisas, sabe? Eu percebi um humor meio que você fica um pouco constrangido. Eu acho que nos filmes dele isso fica melhor. Mas eu identifiquei isso no Thor em alguns momentos, aquele humor que você dá risada, mas é meio constrangedor, sabe, assim? Eu acho que ele conseguiu encaixar numas brechinhas que a Disney deu essa coisa dele, assim. Lógico que não é um filme autoral dele, eu arrisco dizer que não é nem tanto um filme dele, é um filme de estúdio mesmo. Mas eu acho que dentro do que dava pra fazer, eu acho que ele saiu melhor do que qualquer outro diretor que fosse trabalhar com a Marvel, talvez por essa similaridade de cabeça mesmo entre ele e os produtores, assim.
E tem até uma comparação direta que o próprio Edgar Wright, que a gente falou aqui, foi um diretor que foi cotado, né? Aliás, a gente foi nem cotado, ele chegou a ser oficializado como diretor do Homem-Formiga, e a gente conhece muito, assim, a gente já conhece um pouco do tipo de cinema que o Edgar Wright faz, cinema um pouco mais autoral, e ele acabou saindo, né, do filme, talvez, muito provavelmente, por essa ideia de controle, e ele acabou, acho que, ficando só como produtor do filme, eu acho. se eu não me engano. E o Taika Waititi, não, ele da mesma forma que ele tem um pouco dessa ideia de uma identidade própria, como a gente tá falando, ele acabou ficando, e você sente que, como o Renan tá falando, e ele tem experiência de ter visto todo o time dele, de repente você sente que a identidade dele tá ali, mas tá um pouco podada, digamos assim, né? Tá um pouco reduzida dentro do escopo, dentro do molde que o filme da Marvel tem. Ele extrapola um pouco o molde, e eu acho que isso inclusive é uma coisa boa do filme, que a gente vai comentar depois, mas acho que ainda assim não é, de repente, o filme dele, né?
É justamente isso. Quando você pega, sei lá, o Edgar Wright mesmo, o cara, ele tem um apreço pelo cinema de autor, pela coisa ser bonita. A gente falou muito disso no podcast do Baby Driver. Tem plano sequência, tem match cut pra sair de uma cena e entrar em outra, estilizado. O cara conhece muito de linguagem cinematográfica, então ele faz um negócio muito bonito mesmo. O Taika Waititi, ele não tem todo esse domínio da técnica pra fazer um negócio bonito, mas ele é um cara que quem assiste o filme dele sabe que ele tem um jeito de gravar que às vezes é até meio... é exótico, sabe? Você não tá acostumado a um negócio meio... beira o cinema meio cult, é meio... os planos dele são meio esquisitos, assim. Quando você pega pra ver esse cara na Marvel, você vê aqueles planos mais normais, que não tem tanto estilo mesmo, assim, sabe? Não tem tanta preciosidade. O Edgar Wright, ele deu entrevista falando que ele saiu do projeto do Homem-Formiga porque... ele queria fazer um filme dele e a Marvel queria fazer um filme dela. E pra mim é isso. Todos os filmes de super-herói da Marvel são, de fato, filmes da Marvel. Por isso que o diretor não consegue muito extrapolar, assim. O Taika Waititi, eu acho que ele tem uma presença forte no roteiro, mas visualmente é mais um filme da Marvel, sabe? Aumentou a cor, a influência do Guardiões da Galáxia e tal, mas é um filme da Marvel, assim. Se você não sabe, se você caiu de paraquedas, não sabe nada do diretor e tal... você não vai estranhar. Agora, vai pegar um filme autoral desses caras, vai pegar o Anticristo do Lars von Trier pra você ver se você não vai ficar incomodado com o jeito que ele grava. Vai pegar o... hoje à tarde a gente falou, o Lux e o David Lynch. Vai pegar esses caras, você vai se incomodar, você vai estranhar porque é artístico. A arte tem essa coisa de incomodar. Agora, você vai pegar qualquer filme da Marvel, a paleta de cor é meio parecida, o jeito de gravar é meio parecido... e você nunca vai estranhar. Eu acho que o Taika entrou no roteiro, mas não entrou no visual, não entrou nada assim.
Então, só por último, eu acho que, contra-argumentando o que o Renan falou, e já incendiando aí, já começando a discussão sobre o filme, eu acho que, apesar de você, de repente, não estranhar o tipo de filme que é o Thor, que é esse Thor, né, que é a direção do Taika sob as ordens da Marvel, eu particularmente acho que você sente a diferença de ver esse filme para todos os filmes da Marvel. Que, inclusive, eu já deixo aqui adiantado, que foi uma das coisas boas que eu achei do filme. É um filme que acho que ele se distancia um pouco do que a Marvel... do que todos os filmes da Marvel que a gente já tem, inclusive dos próprios filmes do Thor. E eu acho que isso é uma coisa boa do filme. E aí acho que é um pouco diferente da visão do Renan, de você sentir essa estranheza ao ver o Thor.
Gente, entrando no filme, assim, comentando nossas primeiras impressões, sem dar spoiler por enquanto, bem, falando minha opinião, né, esse filme é o melhor filme do Thor já feito.
Ah, com certeza.
Como eu já
com certeza, isso, com certeza absoluta.
Como eu já disse, os outros filmes do Thor tem aquela pegada de do Thor ser aquela coisa meio paladino, né? O herói que vai salvar o universo, tudo mais, né? O deus, o trovão. Dessa vez, não. Dessa vez, eu acredito que houve um certo renascimento. Eu acredito que ele foi reinventado. Né, digamos assim, o roteiro ele traz algumas coisas peculiares, né, que eu acredito que seja a assinatura do Taika Waititi. Por exemplo, a história, em certos momentos, ela para só pra fazer um momento de piada, um momento de comédia. Isso acontece várias vezes durante o filme, né? O que pra mim não incomodou. Eu achei que, inclusive, as piadinhas foram de bom gosto, não incomodou. Então, essa pegada, assim, tanto é que cortam o cabelo do Thor, né? Isso aí não é nenhum tipo de spoiler, porque tá no pôster do filme ele com cabelo curto. Então, eu acho que dessa forma há uma reinvenção do Thor, né? Do que ele é, do que ele pode ser. E das capacidades dele. Eu acredito que o filme teve essa pegada.
Eu tô com muito medo de eu virar o chato desse podcast, mas vamos lá, vamos lá. Gente, eu concordo plenamente com o Lucas, assim, o Thor Ragnarok, ele é, mas assim, anos luz, assim, muito, muito na frente, melhor do que os outros dois filmes. O primeiro filme do Thor é top 3 de piores filmes da Marvel, assim, pra mim é... Se juntar nós três aqui, a gente faz um filme melhor do que o primeiro Thor. O Mundo Sombrio, que é o segundo, melhorou um pouquinho, deu uma subida leve no nível ali, mas esse terceiro filme, ele é, de longe, muito mais legal. Agora, não quer dizer que, pra mim, ele tenha sido muito bem resolvido, assim. É engraçado que, provavelmente, o que... Você, Bruno, e você, Lucas, vão apontar como qualidades, provavelmente é justamente o que eu achei que é um defeito, assim. O Bruno colocou, citou, né, na fala dele, aquela primeira piadinha que... Bom, isso pode falar, a primeira cena, não é nada marcante pro filme, que o Thor tá acorrentado, quem viu o filme sabe do que eu tô falando, né? Nessa primeira cena, eu senti, não sei como é que foi na sessão de vocês, mas eu senti a galera até rindo... Mas indo meio esquisito, sabe? Assim, eu confesso que eu senti uma leve vergonhazinha alheia. Eu não achei engraçado. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Eu não achei engraçado. Eu acho que durante muitos momentos do filme... Aí, agora falando o que o Lucas falou. Essa pausa pro humor, eu achei meio exagerada. Pareceu muitas vezes uma lombada na história, assim. Eu queria ver mais da Hela... Uma crítica que eu faço do filme. Eu queria ver a Hela interagindo muito mais com os personagens principais, sabe? Principalmente com o Loki, que é o meu personagem talvez preferido da Marvel. E eles têm poucas cenas contracenando juntos. A Kate Blanchett é demais. O Tom Hiddleston é foda. Eu queria ver a interação dos dois. Isso não teve, por exemplo. E muitas vezes a história dava uma truncada pra fazer uma pausa, pra fazer uma piada. Eu senti que algumas piadas não estavam nem tão orgânicas com a história, assim. Parecia uma coisa de... A história está sendo contada. Vamos fazer uma pausa, um número de stand-up aqui para fazer uma piada rapidinho. Agora voltamos à nossa programação normal. Eu gostei de algumas piadas. O Taika Waititi sabe fazer a piada. Só que eu acho que em determinados momentos ela dá uma atrapalhada na história. Eu achei meio excessivo, assim. Agora vai, comecem a metralhar o Renan, por favor.
Antes de eu começar a falar das impressões do filme, acho que é interessante, eu vou carregar assim, minimamente uma discussão que a gente teve nos outros, um podcast anterior, que foi a questão do hype pro filme, e quanto isso atrapalha um pouco a experiência. Para mim, o tempo pré-Thor, o pré-lançamento, foi assim, uma coisa bem diferente, bem montanha-russa mesmo, porque a primeira vez que eu escutei, que saiu a notícia, né, que o Thor Ragnarok ia ser feito, e assim, Thor Ragnarok, assim, logo de uma coisa muito impacto, assim, de nome, de título, porque pra quem não sabe, Thor Ragnarok é um evento apocalíptico, né, dentro da mitologia nórdica. Então logo que saiu, assim, na época era só um nome, né, que a gente tinha, o Thor Ragnarok, eu fiquei com uma expectativa bem grande, porque era na época que eu tava começando a ficar um pouco, assim, desmotivado contra os filmes da Marvel, porque no sentido de que ficaria sempre naquela mesma forma, naquela coisa meio... Um filme muito bem... Assim, os filmes são muito paralelos entre si, muito espelhados, e todos os filmes eles seguem uma certa forma. E eu, quando eu vi o Thor Ragnarok, eu pensei, pô, um nome desse impacto, os caras vão fazer uma coisa talvez diferente, uma coisa assim um pouco mais pesada. De repente, levar um pouco mais do que o Capitão América 2, Soldado Invernal, ele fez, que era distanciar um pouco dessa forma. E eu fiquei bastante animado. Só que aí... Na Comic Con que eles lançaram, logo de cara, o pôster, né, o letreiro, eles mostraram aquela coisa meio retrô, meio anos 70, e as pessoas que estavam na Comic Con comentaram que era um teaser que tinha saído, era uma coisa assim, um pouco mais comédia, e depois saíram aquelas cenas curtas do Thor fazendo piada, sabe? uma coisa bem assim, humor, bem comédia, assim, até um pouco meio num estilo assim, humor caseiro, assim, né? Eu fiquei um pouco desempolgado, né? Perdi um pouco a empolgação do filme. Mas depois, quando eu fui ver o trailer de novo, eu entendi um pouco a ideia do que tava. E que esse humor, ele não seria uma coisa do filme, se talvez de repente viesse dos personagens. Eu comecei a entender um pouco e comecei a ter um pouco mais de esperança. E depois, agora de novo, quando saiu as primeiras avaliações do filme que eu não tive como fugir, perdi um pouco o hype. Porque as pessoas já falam que esse teve gente falando, ah, é o stand-up da Marvel. E isso começou a deixar um pouco triste quanto à ideia do filme. Mas aí agora, tomando aí, depois dessa introdução do meu argumento, pegando o que o Renan falou da questão da primeira cena, né? Eu acho que, assim, a primeira cena, ela é muito importante pro filme, porque no sentido de que ela introduz, olha, é uma introdução, ela te mostra, ela fala assim, gente, isso aqui vai ser o filme. E como você, tipo, é literalmente no primeiro minuto do filme, você, sim, se você não gostou daquilo, aquilo ali vai te carregar pro resto do filme inteiro, porque o filme, ele literalmente é aquilo. Mas se você aceita aquilo logo de cara, eu acho que é uma coisa boa, que de repente foi o que o Lucas sentiu também, que é você conseguir entender o que o filme tá querendo passar e qual é a visão dele de como passar aquela história. Então, assim, acho que logo de cara o filme, ele quebrou isso pra mim, essa expectativa que eu tava, expectativa ruim, né, expectativa baixa, isso já quebrou logo de cara pra mim e eu consegui gostar do filme. Consegui, assim, acho que não é o melhor filme da Marvel, longe disso, a gente precisa trabalhar com hipérboles aqui, mas eu acho que é um filme eficiente no que faz. Eu acho que tá vendo agora um pouco das avaliações do Taika pra cá, eu acho que o humor dele, ele é presente, ele foge do humor da Marvel, que é uma coisa que participou muito desse hype ruim que eu tinha dos outros filmes, que era aquele humor muito de fazer o Capitão América falar um palavrão e o Tony Stark rebater falando, olha, ele falou um palavrão, sabe? Eu acho que é um humor muito infantil, muito infantiloide, talvez. E acho que nesse filme ele tenta trabalhar assim, um humor também, assim, que não é um humor assim adulto, essas coisas assim. Ele só é um humor diferente e eu acho que ele agrega muito ao filme. O filme, apesar de ter outras qualidades muito boas, principalmente nas cenas de ação que eu achei, eu acho que o filme ele tem coisas boas, mas concordo com o Renan que algum filme também tem umas coisas ruins e também tenha insistido em algumas coisas que tenham feito tornado essas coisas ruins no filme. De repente insistiu muito numa piada, de repente, principalmente eu acho que o principal defeito do filme é justamente a interação da Hela com os outros personagens, porque logo que a Hela chega você vê um grande potencial dela no filme e depois ela vai tipo meio que desaparecendo assim no filme e depois volta. E eu acho que você tem uma reunião de grandes atores no filme pra você de repente ter feito isso um pouco melhor.
Então, entrando um pouco no que o Bruno disse sobre o hype do filme, eu fiquei muito curioso com relação justamente pelo título do filme, né, Thor Ragnarok, que justamente Ragnarok significa que é um apocalipse, né, na mitologia nórdica, e eu fiquei surpreso por botarem um diretor que manja muito de comédia. Então, eu queria saber como é que vão fazer uma coisa apocalíptica com um cara que manda bem na comédia. Eu fiquei muito curioso e isso me deu um hype para saber como é que isso seria bem, como é que isso seria trabalhado. E, na minha opinião, foi bem trabalhado. Saiu um bom filme, sim. Eu gostei, eu me diverti na sessão. Eu não tava com tanto hype assim, era mais uma curiosidade que foi saciada de uma maneira bem divertida, bem legal, bem interessante.
Engraçado o Lucas falar essa questão do comediante trabalhando, assim, comediante não, de um diretor de comédia trabalhar uma coisa de apocalíptica, porque uma coisa que eu tentei, que quando eu logo que eu assisti o começo do filme, nessa primeira cena de novo, né, que é essa cena que eu acho que é mais importante do filme de novo, quando a gente fez o podcast sobre o Baby Driver, a gente falou sobre Edgar Wright e o trabalho que ele fez no aquele filme, é um filme apocalíptico, mas que ele segue essa vibe de comédia também. E que eu, na época, tinha curtido bastante a ideia de como ele trabalha isso. Então, essa expectativa de como, assim, como você trabalhar uma comédia, de repente, em cima de um tom apocalíptico, uma coisa que é uma coisa, assim, teoricamente, bem séria, isso foi quebrado logo de cara, porque eu lembrei do filme e acabei aceitando. Então, assim, acho que pode vir coisa boa. Então, é interessante como, de repente, assim, essa experiência, né, do filme anterior agregou também e ajudou a entender, a aceitar o filme, né? Como comédia apocalíptica.
Eu concordo com vocês, assim, eu acho que provavelmente, ou talvez, sei lá, minha noiva me falou isso até, eu fiquei meio bolado quando ela falou que não dá mais pra esperar nada diferente da Marvel, assim. E eu concordo com isso, e isso faz com que o problema seja muito mais meu nesse sentido, porque eu espero que a Marvel, em algum momento, entregue um puta filme, um filme foda, E eu acho que agora já é seguro dizer que isso não vai acontecer, pelo menos não no sentido que eu gostaria. Então, assim, concordo. A primeira cena do filme, todo, inclusive essa semana eu estava até lendo um pouco sobre os três atos, estrutura de roteiro e tal, e tem um autor bem famoso, escreveu um manual do roteiro e tal, que ele fala bem isso, assim, se o filme não te pegou nos 10 primeiros minutos, seria 10 páginas de roteiro, não vai te pegar. E pra mim isso ficou muito claro no Thor, assim. Essa primeira piada, como acho que foi o Bruno falou, ela dá a letra do filme. Não pegou, não vai pegar mais. E é realmente, é por aí, assim. Ele não me pegou de cara, assim. E eu acho que, dali em diante, como o filme já não tinha causado no começo pra mim, ele acabou, pouco a pouco, me perdendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Porque pra mim, no final das contas, Ragnarok, como o Bruno falou, é uma história clássica dos quadrinhos. Talvez seja a história mais tensa do Thor, assim, em relação a Asgard e tal. E é uma história tensa, como eu falei. A Marvel, ela faz filmes de comédia. Eu acho que dá pra gente assumir que pelo menos o Thor é assumidamente uma comédia. Só que do jeito que foi feito, a combinação das duas coisas fez não ser um filme de comédia bom, pelo menos na minha opinião, que filme de comédia bom não é 5 milhões de piadinhas, são piadas orgânicas e bem pontuadas no roteiro. E também não virou um puta filme de tragédia, ficou no meio termo como a Marvel costuma fazer com tudo que ela faz. Tudo da Marvel fica no meio termo. A Marvel nunca vai errar, fazer uma bosta de um filme, só que aparentemente ela nunca vai acertar e fazer um puta filme, porque ela se conforma em ficar ali dentro do que dá pra fazer e manter a roda girando, manter ganhando dinheiro e tudo mais. E tem uma coisa meio que a gente fala de cinema de ação também. Se você tem 5 mil cenas de ação seguidas, a partir da terceira não causa mais impacto. Se você tem 10 mil piadas, a partir da terceira piada eu já tô meio... beleza, vamos lá. O filme podia ser mais bem dosado, ou na comédia, ou na tragédia, ou até talvez nos dois mesmo, mas mais bem dosado pra gente sentir o impacto dos dois. Pra mim não virou nem uma boa comédia, ou uma puta comédia, mas também não foi o Ragnarok, que é a grande história do Thor, ficou no meio do caminho, como quase tudo que a Marvel faz.
Eu acho que só como consideração final, eu concordo que assim, acho que se o filme tivesse conseguido, no caso, o 100% do equilíbrio entre o peso da história e o humor, né? Eu acho que o filme ele teria sido um dos melhores filmes da Marvel. Só que eu concordo com o Renan que eu acho que isso, assim, eu acho que, na minha opinião, eu acho que não desbalanceou tanto quanto ele, porque eu acho que, de repente, pra ele a experiência foi um pouco pior. Porque eu acho que ele sentiu mais o humor pesando, muito mais do que eu acho. Mas eu concordo com ele que eu acho que o humor pesou um pouco mais do que a tensão que deveria, de repente, ter sido dada, a ideia de que você tá tendo um apocalipse de Asgard, né? O Ragnarok. Então, mas eu acho que, assim, numa escala, eu acho que, apesar dele ter pesado um pouco mais, eu acho que, na minha opinião, né, da minha visão, eu acho que ele não pesou tanto pra estragar tanto a experiência do filme. Então, eu acho que, assim, por isso que, de repente, pra mim, foi um pouco mais tranquilo, porque, ao longo do filme, eu concordo com o Renan que ele insiste em muitas piadas, né, você tá lá, ele faz uma piada, ele faz, de repente, 3 piadas em menos de, tipo, 2 minutos, piadas, assim, não tem ligação, né, uma piada, de repente, uma piada de cada personagem, mas eu acho que, em certos momentos, ele soltou umas piadas muito boas, e que, de repente, elas não, assim, elas sobressaem sobre as que, de repente, não foram tantas, né? Não foram tão boas, assim, ou que, de repente, foram muito gratuitas, né? Não funcionaram tão bem. Então, acho que o filme, ele saiu com um saldo positivo, no sentido de que, pra ele não equilibrar tanto, eu acho que ele entrega um bom produto no final. Um bom desequilíbrio, vamos dizer assim.
A gente comentou aí as nossas primeiras impressões aí, sem dar nenhum tipo de spoiler grande aí da história, a gente só comentou um trechinho aí do começo, mas agora chegou a hora pra você que não assistiu, a gente vai falar do filme agora. Então, se você não assistiu, pausa, vai lá no cinema, assiste e depois dá o play de novo e termina de ouvir esse cast. Ou fique por aqui mesmo, mas é por sua conta e risco.
humor, né? Eu comentei um pouquinho que eu acho exagerado e tal. Mas assim, uma coisa é inegável. O Thor e o Loki, eles funcionam. Na minha opinião, eles funcionam justamente porque eles são opostos. O Loki é o cara malandro, da trapaça, da piadinha e tudo mais. E o Thor é o cara, pelo menos era, né? O cara chucrão, meio burraldo, meio bronco e tal. Nos momentos do filme que eles estão nessa interação e que o Thor assume esse tipo de coisa, eu acho que fica bacana, porque funciona, a química deles é bacana nesse sentido. Agora, cenas como o Thor pela primeira vez passando a perna no Loki, colocando o aparelhinho no Loki, eu acho que perde o Thor como personagem e perde o Loki como personagem. O Thor, ele veio sendo criado, por mais que o filme seja uma bosta, no primeiro e no segundo filme, e no Vingadores 2, em todos os lugares, como um cara sério, como um cara meio bronco, ele, pra mim, ele não combina com essa malandragem toda que deram pra ele nesse filme, assim, eu acho que ficou muito destoado. E falando de personagens, se a gente leva os filmes da Marvel como um seriado, que cada filme é um episódio, como a gente fala, é muito bizarro, porque você pega o Thor, da última aparição dele, foi no Vingadores Era de Ultron, e pega agora, parece que ele tem dupla personalidade, é o fragmentado da Marvel. O Thor era um cara sério, e aí ele ficou rodando no espaço procurando a Joia do Infinito, ele fala no filme que ele não achou, e quando ele voltou do espaço, ele voltou meio retardado, não sei o que aconteceu. O que vocês acharam? Pode falar que eu tô rabugento, o que vocês acharam?
Olha, eu achei que a parte do Loki foi a parte que melhor encaixou por conta do seguinte... nos outros filmes, o Loki, ele era o, situando, né? Loki é o deus da trapaça, Thor é o deus do trovão. Na mitologia Marvel, os dois são irmãos, filhos de Odin. Então, nos outros filmes, que obviamente são mais fracos, e no Vingadores, o primeiro Vingadores, existe sim essa coisa da trapaça vinda do Loki, com muito carisma, porque ele é um ator muito bom, mas vinha junto com uma vilania, né? Uma coisa má. Já nesse filme, eu acho que o Loki se encontrou pelo seguinte ponto. Ele, como deus da trapaça, ele tá trolando todo mundo o tempo todo. Então, é aquela coisa, o cara tá lá, tá zombeteiro, ele tá lá pra zoar, pra criar o caos, mas sem essa vilania, que essa carga pesada que ele tinha nos outros filmes. Embora no segundo filme houve uma certa redenção, a gente até achou que ele não estaria nesse filme. Eu e o Renan, a gente até comentou em algum Drops aí que a gente tava com um certo receio, porque o Loki era um personagem com muito carisma, mas tá aí, como ele é um cara trapaceiro, ele fingiu até a morte dele. Então, tá aí, eu acho que o Loki, como personagem dentro da mitologia de Thor na Marvel, ele tá, nesse filme é onde ele mais tá bem encaixado dentro da proposta do que ele é.
Não, sim, eu acho que eu me expressei mal. O Loki é maravilhoso, cara. O Tom Hiddleston, eu acho que nesse filme nós temos os dois melhores vilões, o Loki agora já passando por um anti-herói e tal, mas nós temos os dois melhores vilões da Marvel, é a Hela e é o Loki no mesmo filme. Eu acho que o Thor malandrão acaba um pouco distorcendo essa relação deles, mas o Loki tá maravilhoso como ele tá em todos os filmes, assim, o Tom Hiddleston é muito foda, ele chamou pra ele rouba a cena mesmo em várias partes do filme, assim, inclusive até ele tem uma participação decisiva, e eu acho que, na verdade, um dos problemas é exatamente esse, gente. O Thor, né, o Chris Hemsworth, ele é um cara bom pra comédia, o ator é um cara bom pra comédia, mas o personagem não é, cara, e aí você começa a ver, assim, o Thor, ele ainda se dá mal porque em volta dele só tem gente foda. Tem o Idris Elba fazendo o Heimdall lá, muito foda. Você pega a Cate Blanchett, deusa, moendo, roubando o filme pra ela. Você pega o Tom Hiddleston, outro monstro. Você pega a menina, que eu esqueci o nome agora, que fez a... Eu acho que é Tessa Thompson, que fez a Valkyria, foda também. O Thor, no filme dele, ele é o cara mais chato, cara. Ele é o cara mais desinteressante. Eu acho que é por isso que destoa tanto.
Eu acho interessante eu discordar do Renan, porque eu acho que o problema do Thor nesse filme, assim, que pra mim, teoricamente, não foi um problema, é o Thor que foi apresentado antes desse filme. Porque, na minha opinião, eu acho que eles acertam o Thor nesse filme. Eles botam o Thor no rumo certo nesse filme. E aí eu tenho que trazer, de repente, um pouco dos outros filmes, porque no primeiro filme, o Thor, ele é o... Sei lá, ele é um poste que fica andando pela Terra, porque ele é um deus, sendo que ele é muito forte, sendo que ele é meio tonto, né? Meio estrambelhado com as questões de humanidade. E ao longo do filme você vê que ele vai meio que se humanizando, assim, e tal. E nesse filme ele volta loucaço, sabe? Ele volta como um boêmio. Eu, como já li algumas histórias do Thor, pra mim é um pouco mais familiar com a ideia do Thor, porque era um cara, assim, era um deus boêmio, era um deus que vinha pra Terra. Era um deus... E, assim, é importante frisar que esse contexto que eu tenho do Thor não deveria influenciar, na minha opinião, né? E acho que só é uma questão de familiaridade. Não influencia, na minha opinião, no caso. Mas eu acho que essa faz, pra mim, faz mais sentido com as histórias que são contadas em volta do Thor. Essa persona um pouco mais boêmia e um pouco mais solta, um pouco mais, de repente, mais piadista e tudo mais. Só que eu acho que, como o Renan falou, você tem... O Renan e o Lucas falaram, né? Você tem outros personagens que exercem esse papel de uma certa forma. Quando chega a vez do Thor, eu acho que, de repente, não impacta tanto essa postura dele. Então, eu acho que, como o Renan acabou de falar, eu acho que ele fica um pouco apagado pela aparição dos outros. Sendo que, acho que faz sentido. Tem algum valor essa atuação dele, tem algum valor esse comportamento que o personagem tem, né? Essa personalidade do personagem. Só que o problema é que eu acho que os outros também são tão bons que, às vezes, você acaba não querendo, tipo, ver ele. Você quer ver o Loki, quer ver a Hela participando. E não ver o Thor, tipo, engraçadão, às vezes o Thor fazendo piada, o Thor bebendo cerveja, sabe?
Perto do Tom Hiddleston, que faz o Loki, e da Kate Blanchett, que faz a Hela, que são ultra carismáticos, né, são excelentes atores, na minha opinião, o Chris Hemsworth, que faz o Thor, ele é um bom ator, sim, ele não é ruim, não. Só que perto desses dois... Aí é difícil comparar, mas eu acho, né, que mesmo assim conseguiu fazer esse filme funcionar porque compensou com cenas de comédia das quais eu me diverti. Então o Chris Hemsworth, ele acaba deixando um pouco a desejar, sim, mas você analisando o filme como um todo, eu acho que funcionou, deu certo, conseguiu dar uma equilibrada.
A gente talvez tivesse que analisar realmente o filme sozinho e tal, só, gente, não dá. A própria fórmula que a Marvel tem de fazer cinema, que são vários filmes que contam uma só história, meio que impede da gente falar do filme do Thor separado de qualquer outra coisa. Fora que, por mais que seja tudo interligado, é o final de uma trilogia, não tem como escapar disso. Então, assim, se você for olhar tudo o que tá de contexto do que tinha sido feito, eu pergunto até pro ouvinte, por que o Thor virou um cara engraçadão? Dentro da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel, não aconteceu nada que justifique aquilo. Esse é o meu ponto, assim. O cara mudou do segundo filme dele, mudou do Vingadores 2, de um jeito absurdo. Então, assim, dentro do que foi feito, não tem justificativa. Ah, Renan, mas vamos pensar o filme separado. Vamos pensar o filme separado. Dentro desse filme, eu acho... O Lucas agora repetiu um ponto que eu falei, que eu vou repetir mais uma vez. Eu acho que o Tom Hiddleston, como Loki, o personagem do Loki, cabe uma piada. O cara, o gigante de pedra lá, que é tem a voz do Anderson Silva, ele cabe uma piada. A Kate Blanchett, que é a vilã, ela solta uns comentários meio sarcásticos, cabe. O Thor não me compra. O Thor fazendo piada, eu acho meio fora de tom, eu acho exagerado. Pra mim, sabe a hora que eu gostei do Thor no filme? Na hora que ele realmente tava puto. Agora a gente pode falar com spoiler, né? Na hora que o Odin morre, que o Loki tá do lado dele, que ele vira pro Loki e ele fala assim, a culpa dessa porra toda é sua... E o jeito que ele olha pro Loki, esse é o Thor pra mim. O Thor é um cara, eu concordo com o Bruno, nos quadrinhos ele é beberrão, e pode ser beberrão no cinema também, não tem problema. A Marvel não vai pôr porque é pra criança o filme também, né? Mas ele é o cara violento, ele é agressivo, ele é tronco, sabe? Ele é meio brucutu. Na hora que ele virou pro Loki e falou, a culpa é sua, eu falei, eita porra, agora vai. Porque aquele lá é o Thor. O Thor do final, quando ele tá full power, ele é o Thor. Esse Thor eu compro. O Thor do filme inteiro fazendo piada, meu pau torando. O cara, ele tava... Gente, não faz nem sentido pra roteiro do filme. Ele tava preso, sabendo que a Hela tava em Asgard matando todo mundo. E tem vários 5 minutinhos de piada enquanto ele tá preso, sabe? Ele fazendo gracejo com o Hulk preso e tal. Cara, é o que eu tava falando. É o Ragnarok. A Hela tá matando todo mundo. É um filme de tensão, é um filme de tragédia. Não é, porque a Marvel não quer que seja, mas a história tá te levando a isso. Ela tá, ao mesmo tempo que ele tá preso, ela tá matando todo mundo. E o personagem que é o representante de Asgard, que ali era o líder máximo porque o Odin morreu, ele tá fazendo piada. Então eu acho que mesmo dentro desse filme, se você olhar o filme separado de todos os outros filmes, é meio descompassado, é meio descontextualizado, tá meio fora de tom, ou não?
Aí que eu discordo de você, Renan, pelo seguinte... O Thor, nos primeiros dois filmes, ele é aquela coisa que você falou, né? Um cara brucutuzão, bronco, né? Aquela coisa chucra, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também é, digamos assim, um paladino, né? Ele é um cara que quer o bem, ele luta pra acontecer o bem. E isso acaba deixando a personagem um pouco chatinha. Mas, nesse filme... o que aconteceu? Eu não achei que foi o Thor que mudou. Eu não achei que ele virou um bobão, abestalhado, que começou a fazer gracinha. Eu achei que foram situações engraçadas em que ele foi colocado e daí surgiram essas piadas. Então, pra mim, até houve uma certa mudança nele, mas não foi tanto assim, igual você tá falando. Por isso eu discordo de você.
E eu discordo do Renan e concordo com o Lucas, porque... No sentido de que eu acho que ele foi um pouco mal explorado antes nos outros filmes, sabe? Eu acho que as cenas em que ele foi posto são cenas que realmente, se ele fizesse esse tipo de comentário, esse tipo, de repente, de postura, eu acho que não faria, realmente não faria sentido e seria uma parada bem esquisita. Apesar de que eu acho que isso não seja certo. Eu acho que eles deveriam ter posto o Thor como ele é realmente nesse filme. Então eu acho que nesse filme, como ele, assim, em algum momento, você sabe, ele tá sozinho, por exemplo, a primeira cena, ele tá sozinho rodando, preso numa corrente e tá rodando. E aí ele começa a fazer piadas no sentido de que ele tem muita responsabilidade, porque ele é um cara, ele é um deus, filho de Odin, é muito forte, que não sei mais o que. Acho que ele traz um pouco daquela característica do personagem canastra, né, que às vezes a gente tem, por exemplo, Indiana Jones, o Nathan Drake nos videogames, que é a questão de você lidar a pressão com uma piada. É isso, acho que é isso um pouco que o filme mostra do que o Thor segue, que é você... Ele tá ali, no momento que ele tá sozinho, ele tá fazendo uma piada, porque aquele é o jeito dele. No momento que, de repente, ele tá em cenas que fazem, que abrem espaço pra esse tipo de piada, ele tá fazendo essa piada. Mas quando ele tem que agir, ele age. E eu acho que por isso que eu comprei o Thor. Apesar de eu achar também que ele, às vezes, fica um pouco abafado pelos outros personagens.
Agora vamos contar um pouco do mote do filme rapidamente, assim, só pra contextualizar o ouvinte um pouco da história, só pra gente ter falar um pouco mais de embasamento. A história começa com o Thor muito longe de Asgard, preso. Tem uma. Ele luta contra o Surtur, né? Um vilãozão que ele quer fazer o Ragnarok, quer destruir Asgard e todo o reino de Odin. O Odin tá exilado, ele até então não sabe aonde. E aí tem aquela ceninha de comédia e tudo mais. E aí ele chama o Mjolnir, o martelo dele, e aí começa uma luta lá, e ele consegue derrotar aquele cara, né? De uma maneira até, digamos assim, fácil. Mas eu dou um destaque pra essa cena, eu tô falando dela bem, dando até um detalhe demais, porque em dois momentos do filme tocou uma música muito foda do Led Zeppelin. Opa, que é Immigrant Song.
Sim.
Immigrant Song. E aí eu falei, quando começou a tocar, eu já me empolguei, falei, esse é o filme, né? Mas seguindo a linha do tempo... O Thor volta pra Asgard, aparentemente o Odin tá lá, mas não é o Odin, é o Loki, se fingindo de Odin, né, causando, né, fazendo ceninhas de comédia e tudo mais, a história até dá uma parada pra mostrar uma cena de teatro. Essa parte aí foi, diria que é o que eu menos gostei. Aí,
justamente, Lucas. Vamos parar a história pra fazer uma piada, mas tudo bem, continue, desculpa.
Aí o Thor força o Loki, né? Eles vão atrás do Odin pra trazer o Odin de volta. Descobre que o Odin está exilado na Terra, foi deixado pelo Loki lá. E até que eles conseguem encontrar o Odin, que tá... É até uma cena bonita, eles estão na Noruega. Aí o Odin começa a falar sobre a vida, né? Sobre como foi a vida. E aquilo lá é o começo do fim dele, né? Começando a falar com os dois filhos, até que ele faz a revelação que ele tem uma outra filha, pela qual ele... já lutou junto várias batalhas e que ele escondeu dos dois essa filha, que é a vilã do filme, que é a Hela, interpretada nada mais nada menos pela Kate Blanchett, né? A partir daí, o Odin morre, ou seja, Asgard fica vulnerável e a Kate Blanchett aparece mostrando todo o seu poder. Né, só pra concluir aqui a linha do tempo aqui, né, o Thor tenta dar um ataque nela usando a Mjolnir, né, o martelo dele, que pra gente sempre foi a arma principal dele. A gente inclusive fez eu questionar aí agora, né, porque ela destrói o martelo do Thor. E aí quando isso acontece eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer agora, porque ele sem esse martelo, ele não é nada. Foi o meu pensamento na hora. A Hela consegue ir pra Asgard e começar o plano dela de dominação, que aí causa todo o conflito do filme.
Eu queria já puxar de cara aqui uma coisa, tá falando mal do Thor, né, mas assim, é inegável que, apesar do tom de humor, vamos esquecer um pouco isso para não ficar repetitivo, mas fora isso, o Thor, ele fechou um arco nesse filme muito claro, assim. A gente tem um Thor no primeiro filme arrogante, que se acha o cara e toma uma liçãozinha de moral lá do Odin. No segundo filme, ele já tá um pouco mais maduro, e nesse terceiro filme, ele realmente é o governante de Asgard pronto. Que ele abre mão de tudo, ele abre mão do planeta dele, no final das contas, né, pra realmente salvar o povo, porque Asgard, na verdade, é o povo. Isso é bem bacana. Eu tava falando mal de desenvolvimento, como o personagem chegou até aí, mas isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que o Odin, logo de cara, falecer, né, morrer, ele liberta o Thor dessa função de aprendiz. Agora o Thor, preparado ou não, ele vai ter que tomar as decisões, tanto que ele aceita o trono e tal. Eu acho isso muito bacana. Agora, como eu já tinha falado antes, eu acho que o filme, ele peca nessa coisa de, durante 80% do filme, ele separa o Thor e o Loki, principalmente o Loki, porque é o personagem mais legal, da Hela. Cara, a Kate Blanchett, sem ter ninguém pra contracenar, ela tava contracenando lá com o executor lá só, mas sem ter ninguém, ela já é fantástica. Eu devo ter algum problema, assim. Eu gosto dessas mulheres de personalidade. Eu tava achando ela linda no filme, assim, eu tava apaixonado, assim. Ela morena tava demais. E essa pose, ela é toda classuda. A Kate Blanchett, ela é muito nobre, né? Não é à toa que ela fez uma elfa já, né? Ela é toda meio nobre, mesmo como vilã, assim. E, cara, eu queria muito ela interagindo mais com os personagens principais. Ela tem uma cena lá, pica pra caramba, ela quebra o Mjolnir como se fosse nada, ela dá uma zoada nos caras, ela derruba os caras da Bifrost lá, cada um cai pra um lado e tal. Mas, meu, eu queria conversa, eu queria ela debatendo com o Loki, ela e o Thor com essa coisa de ideais, porque o Thor, querendo ou não, é o herói, diferença de visões. E não, o filme separou, sabe, em dois núcleos. Foi a Hela batendo em ninguém e, do outro lado, meio desbalanceado, o Thor, o Hulk, o Loki, a Valkyria, todos os outros personagens legais, lá em Sakaar, né? Sakaar, né? O planeta. Então eu queria muito que ele tivesse mais interação, achei que isso ficou faltando.
Nesse sentido, Renan, eu vou ser obrigado a concordar com você.
Ah, que pena, né?
Realmente, a Cate Blanchett, ela passa muito tempo isolada no filme, né? Ela que tem um super carisma, um super talento, tava atuando, tava toda poderosa ali, e em muitos momentos ela fica isolada de interagir com personagens mais importantes da história. E isso realmente eu senti falta no filme. Isso poderia ter melhorado se houvesse um roteiro um pouco melhor trabalhado nesse sentido.
Eu concordo com vocês também, mas uma coisa que eu anotei, inclusive, que uma coisa que ficou na minha cabeça depois que eu assisti o filme. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme, assim, realmente muito interessante, tem ligação com o que eu falei, de que esse filme, ele é um filme que eu acho que distancia muito da fórmula Marvel, porque eu acho que ele, apesar de estar dentro ali, né, ele não tem como escapar muito, né, a Marvel nunca não faria isso, não deixaria isso acontecer, né, a Disney, mas eu acho que ele é um filme que tem um princípio de identidade muito forte, e pra isso eu destaco duas coisas que, assim, é a questão de trilha sonora, assim, apesar de, eu não digo nem a trilha sonora, a questão da música do Led Zeppelin, a música que inclusive tava no trailer, né, que a gente já tava nesse hype desde o trailer, mas assim, ele tem uma trilha sonora que, assim, apesar de não ser nada, assim, real, nossa, um John Williams da Marvel, mas é uma trilha sonora que eu acho que ela diferencia um pouco dos outros filmes da Marvel, que eu acho que, assim, na minha opinião, acho que quase todos os filmes da Marvel, eles não têm, assim, um grande embasamento musical, ou seja, geralmente são cenas e uma música de fundo que tá só, assim, só repetindo o que tá ali, né, que tá aparecendo na tela. Inclusive tem um vídeo muito interessante no YouTube que fala sobre isso, que de repente, se eu lembrar, depois eu ponho aí pra vocês. E outra coisa é a questão estética visual, sabe? Uma coisa que pra mim que ficou muito interessante no filme foi uma questão estética que não aparece no filme inteiro, mas é uma coisa que aparece algumas vezes e pra mim, assim, é uma coisa que chama muita atenção. Principalmente, eu vou destacar aqui duas cenas que, assim, além da primeira cena que eu acho muito interessante porque ela, além de dar o tom de humor do filme, ela dita uma coisa que eu acho muito importante do filme, que é explorar a ideia da mitologia nórdica no filme da Marvel. Que eu acho que, inclusive, esse é o grande acerto do filme pra mim, que é esquecer, assim, pensar um pouco mais no Thor, em que você tem em volta do Thor, do que trazer sempre uma coisa da Marvel pra dentro. Como já traz o Hulk, já traz uma coisa dos Vingadores ali de vez em quando. Mas é trabalhar ali a questão da mitologia, aquela questão fantástica, aquela questão toda. Mas essas cenas que eu tô dizendo são a primeira cena que eles fazem aquele flashback da Valkyria, que é aquela cena em que tem todas aquelas Valkyrias descendo e você tem a Hela ali no meio e a luz, ela fica acendendo e apagando, mostrando de vez em quando as feições da Hela, de vez em quando mostrando as feições das Valkyrias, isso tudo em um ritmo bem devagar, né, que tá num ritmo desacelerado, um slow motion, tipo slow motion. E é uma coisa muito, muito, assim, de um tom muito divino, né, digamos assim, uma coisa muito, tá acima da questão da humanidade. E eu acho que é um acerto muito grande do filme dele tratar isso. E depois, assim, esse tipo de estética, ele se repete quando o Thor, ele vem enfurecido, né, ele vem com os raios todos, ele desce lá daquela catedral que tinha ali, da Palácio de Odin, ele cai descendo com todos os raios em volta dele, e a cena, ela faz meio que uma ela pega assim de perfil, né, a cena inteira, e você tem todos os minions ali da Hela subindo um no outro, né, fazendo tipo uma montanhazinha, e o Thor vem descendo bem devagar, com aquela, toda aquela, tipo, exploração de cores e luz dos raios dele. E ela também vem numa cena, tipo, de slow motion. E eu acho que essas duas cenas, elas, pra mim, destacaram muito, primeiramente, porque elas trazem uma identidade apoteótica pro filme. De repente foi a hora que o filme tentou mais se aproximar uma ideia de Ragnarok, uma ideia da mitologia, de trazer a mitologia que o Thor, da mitologia nórdica, tem por trás. E eu acho que essas cenas, pra mim, destacaram muito do que, assim, uma coisa muito boa do filme. Eu queria que tivesse mais, talvez, assim, o ponto negativo do filme foi não ter explorado isso, né? De repente ter focado em uma coisa um pouco menores. E outra cena também interessante e rápida, né? É uma cena que, de repente, mostra um pouco da habilidade da pessoa que tava filmando, né? Do diretor, da visão do diretor. Que é uma cena em que a Hela e o Loki, eles chegam pra falar com o colecionador lá, o o genérico. E a cena, ela brinca com a ideia do espelho, porque ela mostra os personagens, ela vai descendo, e o chão é todo espelhado, e ela vai descendo, 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 até o momento que o chão, ele meio que reflete tão perfeitamente a realidade ali em cima, que ele meio que continua, né, no espelho, e você não sabe mais se você tá no espelho ou se você tá no plano original. Essa é uma sacada, assim, de visual bem interessante. Então eu acho que o filme, pra mim, ele, nesses pontos, ele destacou muito em questão de estética. E retratou, de repente, assim, uma referência. Não poderia dizer, afirmar como referência, mas uma referência a um quadrinho que existe, né, do Thor, que eu acho que se chama Loki. É Thor e Loki, uma coisa assim. Existe uma animação e existe um Thor. E acho que essa referência eu tô trazendo pra cá porque a animação que tem desse quadrinho, ela segue esse estilo de você ter animações que se movimentam, né? Ou seja, não é um desenho. São, às vezes, os quadros, os frames, né, do quadrinho, sendo que eles são um pouco animados e você tem ali a dublagem, o diálogo, e aí você dá um efeito um pouco diferente do filme, como se fosse um conto antigo. Às vezes alguns filmes usam essa estética para contar, às vezes, um conto antigo, uma mitologia. Então eu acho que esse filme traz essa coisa e isso para mim é um ponto muito interessante na questão do visual.
Eu fiquei com bastante medo. E é legal porque aqui eu tô sozinho levando de tudo que é lado porrada aqui, porque quando eu olhei os cartazes do filme, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembrei automaticamente do Esquadrão Suicida, aqueles letreiros que a galera colocou lá e todo mundo que estava assistindo o filme deu uma estranhada. Que bom que na hora que começa o filme, eles acabaram colocando isso em momentos pontuais, assim. Eu gostei da mesma coisa que o Bruno gostou, daquele flashback das Valquírias. Eu achei aquilo muito bonito, parecia até um quadro meio, não é renascentista, porque é outra mitologia, mas lembrou um quadro renascentista, de uma batalha de deuses mesmo, acho que o Bruno usou a palavra divino. E realmente isso eu achei muito legal para contar a história, muda a paleta de cor, parece uma coisa meio pintura mesmo, assim, é muito legal isso, mas eu gostei que essas cores elas apareceram em momentos pontuais, assim. Eu acho que se forçasse mais a cor, eu acho que eu ia reclamar mais ainda, assim. Eu acho que essas cores elas funcionam muito. É, essa cor estourada que está em cartaz, que está em material de divulgação do filme, combina muito com Guardiões da Galáxia, que eu acho que é muito a galhofa e tem um guaxinim, caramba. Então eu acho que cabe melhor isso, assim. No Thor eu gostei que foi bem dosado. Agora, em relação à música, gente, a Marvel não está ligando para trilha, né? Assim, eu gostei que eles colocaram Led Zeppelin, uma das, sei lá, 5 melhores bandas que já existiu, chutando baixo, assim. Então é lógico que ia ficar foda. O legal da Immigrant Song é que fala do martelo dos deuses, se eu não me engano fala de Valhalla, então tem realmente tudo a ver, mas a Marvel pega músicas que são fodas e coloca, mas a trilha mesmo que conduz a história, que ajuda a contar a história, a Marvel nunca se preocupou muito com isso, né?
Mas, falando de uma coisa que o Renan adora, que é desenvolvimento de personagem, né? Quando o Loki e o Thor tentam entrar em combate indo pra Asgard com a Carrela e eles tomam as porradas lá, vão parar em Sakaar, você vê uma coisa que você não viu antes em outros filmes do Thor, nem de Vingadores, nem nenhum outro. Que é um Thor completamente vulnerável, ou seja, uns caras pé de chinelo conseguem pegar ele, mesmo ele sendo aquele cara parrudão, fortão, tudo mais, mas uns caras pé de chinelo pega ele. Por quê? Ele tá sem o martelo, então você vê que tá faltando alguma coisa pra ele. E esse desenvolvimento, essa mudança, diria até que seria uma reconstrução de personagem, eu acho que ficou muito representada pelo corte de cabelo que foi dado a ele. Né? Não havia necessidade de cortar o cabelo do Thor, Thor sempre foi cabeludo, mas cortaram o cabelo dele e eu acho que aí representou a mudança. Mas aonde que eu quero chegar é na cena que ele tá em Sakaar, resumindo bastante, tá em Sakaar, lá é comandado pelo Grão Mestre, um cara bem caricato, E lá você vê que tem a cara. Teve muito dedo do Taika Waititi, porque o lugar todo é meio que engraçado de um jeito. Mas onde que eu quero chegar? O Thor é obrigado a lutar com o lutador desse grão-mestre. E aí, a gente descobre que esse vencedor aí do grão-mestre que o Thor é obrigado a lutar é o Hulk. Aí, e isso deixou. A gente até comentou num Drops aí falando, né? Isso deixou os fãs muito empolgados com o Hulk aparecendo no filme e tendo um certo desenvolvimento até. Tanto que isso aí gerou um hype dos fãs querendo um filme solo do Hulk.
Não, é interessante, sim. Eu acho que o Hulk e o Thor, tirando o que eu já critiquei, pegando essa interação deles separado, como se fosse uma coisa fora dali, né? Eu achei muito, muito interessante, assim. A luta é muito legal, putz. As reações do Loki quando o Hulk começa... Primeiro, quando o Hulk aparece, que o Loki tranca de um jeito que não passa nem sinal de Wi-Fi, né? Não passa nada ali. E depois, quando o Hulk começa a sentar a marreta no Thor, a reação do Loki, tipo, curtindo muito o que estava acontecendo, assim, é impagável. Tom Hiddleston é foda, né? É impagável. Toda essa parte com o Hulk, eu achei que funcionou. Até aquela cena que tinha tudo pra ser zoado do Hulk tomando uma rasteira da Valkyrie, eu acho que encaixou, parecia uma brincadeira deles, eu acho que ficou legal. E só pra não perder o que o Lucas falou, esse negócio de cortar o cabelo do Thor, cara, é muito louco, porque a Marvel às vezes se arrisca um pouquinho e faz um negócio mais bacana, né? Essa coisa do cabelo, a gente vê muito isso em novela, a gente falou dessa coisa no episódio sobre mulheres no cinema, que o cabelo é símbolo de mudança na mulher, assim. Até na vida real mesmo, a mulher terminou um relacionamento, você vai ver, ela corta o cabelo, ela faz alguma coisa assim, né? E é louco porque, como o Lucas falou, a Marvel pontuou a mudança drástica do Thor justamente cortando o cabelo dele, que é um recurso que geralmente é usado pra mulheres, assim. Não precisa ser só usado em mulheres, lógico, mas é uma coisa meio clássica das mulheres, eu achei bem interessante isso também.
E esse lance do Thor cortar o cabelo foi mais uma cena engraçada, né, que Stan Lee faz uma participação, todo filme da Marvel ele faz uma pontinha bem rapidinha, só faz uma aparição, já era. E justamente quem cortou o cabelo do Thor foi Stan Lee, cara. Eu achei que foi um dos encaixes mais legais de Stan Lee em histórias da Marvel, porque geralmente ele aparece muito avulso nos outros filmes, né? Uma cena completamente desconectada. E dessa vez não, dessa vez fez sentido, ele tá lá. Eu achei interessante isso.
Não, muito bom mesmo.
Só pra, assim, dar um último parecer aqui sobre a questão do humor do filme, mas não criticando a coisa, né? Só, acho que, expandindo um pouco, é que eu acho que o interessante desse filme, que agora eu posso falar com spoilers, o humor, como eu tinha falado, era um humor que vinha antes, né, do filme da Marvel, ele era um humor muito... não tinha muito impacto no filme, sabe? É uma coisa que acontecia ali e é isso aí. Mas acho que nesse filme, o diretor, ele posta muito no humor que se repete e que não só se repete, mas como ele influencia. Às vezes ele começa a piada no começo do filme e ele termina a piada no final do filme. Ou ele repete essa piada várias vezes no filme, que faz sentido, ele engrandece o filme, né? Como a questão do sol estar se pondo, né? Que ele fica falando isso pro Hulk. É uma referência direta lá pros outros filmes da Marvel, dos Vingadores, né? Que era o que a Viúva Negra, ela contava, né, pra ele. E eu acho que é interessante o que eu quis dizer, né, que eu acho interessante é que ele faz um humor muito próprio, né, nesse filme. Tal como talvez o Homem-Formiga tenha feito e também tenha se destacado no seu próprio filme. É um humor muito próprio, não um humor, aquele humor basicão da Marvel que ela vinha fazendo. E, inclusive, uma das cenas que eu mais ri no filme foi quando, nessa começo do filme... quando o Thor descobre, ele expõe, né, que é o Loki que estava se transvestindo de Odin. O ator que está representando o Loki no filme, naquele teatro ali, é o Matt Damon. Uhum. E assim, é uma coisa que passa, assim, sabe? Apesar de ele dar o foco na cara do Matt Damon, é uma coisa que passaria facilmente, sabe? E só de ver aquela referência ali, eu acho que ficou uma coisa tão sutil ali no meio, que eu acho que foi muito engraçado. E um outro filme recentemente fez isso, que foi o Kingsman, quando põe o Elton John para fazer uma piada. Sabe? E pra mim ficou uma coisa muito forçada, porque eles forçaram aquela coisa várias vezes, porque é uma piada que não tem muito a ver com o filme, né, em si, é uma piada que te pega, né, por uma referência externa, e que não, pra mim o Kingsman ele força tanto que acaba não funcionando, mas esse filme é uma coisa tão sutil, tão pequena ali, tão, que é muitas vezes as piadas do filme são assim sutis, são coisas que às vezes tem referência com uma coisa do próprio filme ou com uma outra coisa do universo, que eu acho que acaba funcionando.
Indo pro ato final do filme, o Thor tá lá em Sakaar preso, tem a luta com o Hulk. Aparentemente ele não sei se ele vence, mas ele consegue ficar vivo. E aí tem aquela coisa, o Hulk tá acho que mais de 2 anos sendo só Hulk. Então o Thor consegue escapar lá de alguma forma, consegue fazer o Hulk voltar a ser o Bruce Banner, o cientista. Né, ele consegue convencer a Valkyria que tinha abandonado toda aquela vida para virar uma alcoólatra, né, até que foi ela mesma que capturou o Thor, a se juntar a ele. E junto com o Loki, bem que o Loki vai meio de sopetão, eles vão para Asgard, né, Asgard enfrentar ou tentar enfrentar de algum modo a Hela. Aí que acontece as sequências, diria assim, um pouco mais sérias do filme, acontecem piadas sim, mas elas ficam um pouco mais de lado nesse ato final aí.
Inclusive, olha aí, eu sou uma pessoa muito coerente, é justamente nesse final que as piadinhas dão tempo, que é uma das partes que eu mais gosto do filme, assim. A Hela, aquela batalha toda ali na ponte, né? Eu acho ela muito legal, assim. A cena... Olha, eu tava falando da piadinha, mas essa piada eu curti pra caralho. A hora que o Bruce Banner pula. Agora você vai ver o Hulk. Ele pula e cai de cara no chão. Essa parte eu gargalhei. Porque é uma quebra de expectativa. Que você tá esperando sair um bichão, né? E aí não sai e depois o bichão sai, né? E o Hulk lutando com o Fenrir. As cenas de batalha todas ali na ponte. Quando... chega o Loki, quando tá a Valkyria, a cena do Thor lutando contra a Hela me deixou mais bravo ainda, que teve pouca interação entre eles. Eu acho que o lance dele perder um olho pra fechar o arco mesmo, pra ele passar por tudo que ele passou e realmente mostrar que ele aprendeu a se tornar o novo governante, foi uma sacada meio levemente clichê, mas cabe ali porque tá mostrando o quanto ele realmente se aproximou do Odin, o quanto ele se tornou o Odin de uma certa forma. Mas legal ainda que essa cena tava no trailer, mas no trailer ela tava editada com os dois olhos dele com raios, né, com a energia dele, e no filme tá um olho só depois, né, porque ele perdeu um olho, tá só o olho esquerdo. Achei interessante, trailers são feitos pra instigar a vontade de ver o filme, não pra entregar a coisa toda. Então, assim, essa última parte do filme, por incrível que pareça, foi uma das que eu mais gostei, justamente porque eu achei que foi uma resolução bacana, deixou um pouco as piadas de lado. A solução de reviver o Surtur lá, pra ele criar o Ragnarok, porque o poder da Hela tem a ver com o planeta, eu achei legal. Só que cria uma coisa, né? Porque o Odin fala pro Thor... o seu poder não vem do planeta, Asgard são as pessoas. Do mesmo jeito que o poder da Hela também vem de Asgard. O do Loki não vem porque o Loki é filho adotivo, né? Tá piada com isso no filme. Então cria-se um impasse, porque se o Thor levou as pessoas pra fora daquilo lá e a Hela não morreu, que eu acho que é o que aconteceu, ela não morreu na luta contra o Surtur, enquanto houver poder do Thor, vai haver o poder da Hela. Então é complicado. Se ele deixou o planeta explodir pra Hela morrer, não faz muito sentido se o poder dele estiver atrelado às pessoas. Vocês entenderam? Eu achei que isso ficou meio esquisito. Ou o poder são as pessoas, ou o poder é o planeta. Mas se o poder são as pessoas, a Hela continua com o poder, não tinha por que destruir o planeta. Se o poder tá no planeta, destruindo o planeta, o Thor vira uma pessoa sem poder. Ficou meio esquisito isso.
Uma das cenas mais importantes do filme foi quando eles voltam todos pra Asgard tentar salvar Asgard. E uma das cenas mais legais é quando o Thor tá em combate com a Hela, que ela deixa ele sem um dos olhos. E quando ele tá ali completamente vulnerável, a ponto de morrer, vem aquele flashback com o Odin falando pra ele. Ele lamentando que tá sem o martelo dele, então ele não consegue lutar da maneira como ele gostaria. E o Odin pergunta, você é o deus dos martelos? Né, essa parte eu achei bem legal. né? Aí desperta uma ira nele e aí mostra que ele é o deus do trovão e cai um trovãozaço nela. Só que ela é tão forte que ela sobrevive e continua ali lutando, né? A solução que encontraram, né, foi aquela coisa do Odin falar: Asgard não é um planeta, Asgard é um povo. Então, o que o Thor faz, o Thor junto com o Loki, com a Valkyria e tudo mais, eles revivem o Surtur, que queria o Ragnarok, né, queria destruir Asgard, porque no filme, pelo menos pelo que eu entendi, quanto mais tempo a Hela ficasse em Asgard, ela tava ganhando energia, porque ela tava ficando cada vez mais forte. Então, essa decisão de reviver o Surtur para destruir Asgard e, teoricamente, acabar com os poderes da Hela, que era muito mais forte do que todos eles juntos, eu achei bem, bem interessante. Achei uma solução, assim, não chegou a ser aquele plot twist surpreendente, mas foi legal.
Então, justamente, mas da onde vem o poder? Se você tirar a fonte de poder da Hela, você tira a fonte de poder do Thor. Se a fonte de poder são as pessoas, os dois vão estar poderosos e a Hela, pelo menos em teoria, dá um cacete no Thor. Então eu acho que isso ficou esquisito. Da onde que vem o poder? No filme, pelo menos. Eu não entendi. Eu achei isso meio confuso.
Eu concordo contigo, Renan. Eu nem tinha pensado nisso, na verdade. Durante o filme eu não tinha me ligado nessa ideia. Mas eu acho que, assim, pensando agora, né, tentando justificar, eu acho que, de repente, a ideia do poder da Hela vem daquela questão do lugar físico mesmo, no sentido de que a Hela estava muito associada àquela questão da dominação, daquela questão de você existir, você ter um império e o império dominar os outros cantos, né? Essa sede por violência dela. De repente foi uma coisa que eles, de repente, estava baseado nisso, né, a ideia, mas de repente no filme não ficou nem um pouco claro, porque eu acho que essa sua dúvida, ela é bem, bem pertinente, porque realmente não tem uma resposta muito bem dita, né? Porque a partir do momento que ele fala que o poder vem das pessoas, né, de repente fazendo uma, assim, usando como base aquela ideia de mitologia de que as divindades dependem, né, dos seus crentes, né, das pessoas que da fé das pessoas, né? Tanto que o Odin fala que, a Asgard pode ser aqui, né? Quando ele tá lá na Noruega. Então, de repente, ele faz essa coisa. Mas eu acho que o filme não explica isso. E acho que, como você falou, acho que essa pergunta fica meio que no ar mesmo. Tanto que, eu concordo também com você que, já adiantando, né, um pouco do final, não parece, né, que a Hela, tipo, morre no final do filme. Dando a entender, né, de que aquela história ali dela não acabou ainda. Que eu fico muito feliz porque a Hela, pra mim, foi um excelente personagem no filme.
Eu acho, Bruno, na verdade, assim, eu apostaria, eu casaria 10 reais que a Hela não morreu. Por que que a Hela não morreu? Quem tem algum conhecimento de quadrinhos sabe que o Thanos, até na saga do infinito e tal, aparece isso claramente, ele é apaixonado pela entidade morte, que não é a Hela nos quadrinhos. Ele é apaixonado pela morte, morte-entidade, morte... Enfim, aquela coisa de divindade grega lá, tal, que é a morte, ou do Sandman, qualquer coisa, a morte. Só que na Marvel não tem essa personagem, não foi apresentado. E ela é fundamental para a caracterização do Thanos. O Thanos se descontrola, ele fica meio louco. O apelido do Thanos nos quadrinhos é o Titã Louco, né? Então eu acho que a Marvel vai fazer como ela já vem fazendo com alguns arcos. Ela vai juntar as duas personagens na Kate Blanchett. O que faz muito bem, porque a Kate Blanchett tá ótima no filme, então tem mais e que dá mais tempo pra ela mesmo. Então eu acho que não morreu. E tem aquela coisa, né? Se você não viu o corpo, não morreu, né? Geralmente é assim. Não aparece ela morrendo, é claramente ela morrendo. Eu acho que no Vingadores ela vai ser o interesse romântico, se não for o par mesmo, do Thanos, pra em algum momento até ele ficar mais louco ainda por conta disso.
Bom, e aí o filme termina com, teoricamente, a Hela derrotada, mas a Asgard destruída, né? A população que sobrou lá junto com o Loki, a Valkyria, enfim, toda a galera. Agora o Thor, como governante, né, daquele povo, ele assume o posto do Odin. Eles resolvem ir pra Terra, né? Então é daí que eu tiro que o filme tá se conectando, sim, e que pode ser que Vingadores Guerra Infinita, que é quando o Thor vai aparecer novamente, vai ser um filmão.
Queria pontuar algumas coisas aqui sobre o que eu achei do filme. Galera já entendeu que eu tenho muitas críticas, mas não entendam como se eu achasse que o filme foi ruim. O filme não é ruim. Eu daria uma nota, se eu tivesse que dar nota, né? O Lux não gosta muito, mas só pra galera entender um pouco o que eu tô falando, eu daria uma nota 7,5. É um filme que não é ruim, não tem graves problemas e, meu Deus, Rotten Tomatoes e tal, nada disso. Só que eu acho que me incomoda um pouco porque eu conheço o potencial. Eu conheço o potencial que o personagem tem, eu conheço o potencial que o diretor tem, e eu esperava que esse casamento entre as duas coisas se desse melhor. Tem piadas, se você leva elas fora de contexto, a maioria você vai rir bastante. Eu acho que elas têm um problema quando colocadas no contexto do filme, que não fica tão orgânico. Mas no final é um resultado bacana. É um filme legal pra você ir, se divertir, comer a sua pipoca lá. Mas infelizmente é mais um capítulo da Marvel, que não é uma season finale, que não é nada de muito grandioso. E que mesmo quando prepara pro que tá pra vir, eu acho que prepara meio com o freio de mão puxado. Mas é isso, bacana, dá pra ver numa boa, é isso aí, dá pra assistir. Esse é eu acho que o melhor comentário que resume. Não é nada de espetacular, mas dá pra assistir.
Como eu não criei nenhum tipo de hype muito grande sobre o filme e tudo mais, só tava muito mais, era curioso pra ver como é que ia ser esse andamento. Como é um filme da Marvel, eu já mais ou menos sabia o que esperar e me surpreendi um pouco. Mas um pouco só, né? Porque o filme em si não traz nada de inovador, enfim. O filme funcionou bem dentro da proposta dele. Eu queria ir para a sala do cinema, sentar e me divertir assistindo um filme de herói. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, para mim, o filme funcionou legal. Não é nada excepcional. Mas eu acho que vale a pena assistir, sim. E, só pra encerrar, eu tô junto aí com a legião de fãs aí. Quero um filme solo do Hulk, mas eu quero que a Marvel seja ousada e faça uma coisa intimista. Aquela coisa do Bruce Banner tentando ficar calmo, tentando relaxar, tentando não se transformar naquele monstro que é o Hulk. Então, eu gostaria muito de ver um filme solo do Hulk, porque essa aparição dele no filme foi legal, deu margem pra isso. Então, é isso aí.
Bom, eu também tô do lado do pessoal que gostou do filme. Eu, particularmente, me surpreendi o suficiente pra isso também ser um ponto positivo do filme, porque por causa toda aquela questão de expectativa do filme, balançando pra cima, balançando pra baixo. E eu acho que no final eu me surpreendi com o filme, tanto pelo sentido de ele, pra mim, né, na minha perspectiva, inovar um pouco a ideia da fórmula, não ficar muito preso a isso, tentar botar uma identidade própria no filme, e basear isso às vezes também em questões de você expandir um pouco a mitologia dentro daquele universo pequeno que existe em volta do Thor, trabalhando às vezes com, por exemplo, a Valkyria do filme. Apesar de ser a Valkyria ela representar uma coisa tão grande, né, no universo, ela tem uma identidade própria personagem, eles trabalham bem isso. Tem um outro também, assim, o Korg, né, que é aquele brucutu de cheio de pedra lá, que inclusive é o próprio Taika Waititi que faz o personagem. Uhum. E assim, é um elemento assim, de comédia, assim, pra mim ele quebra um pouco a expectativa, sabe? Ele vai quebrando o nome do filme, e isso é muito favorável ao filme. Então ele vai expandindo o universo, vai botando o Doutor Estranho no filme, uma aparição rápida, assim, acho que o filme tem muitas questões das aparições rápidas no filme, e isso vai meio que me surpreendendo ao longo do filme inteiro, e isso construiu uma coisa muito boa do filme. Então eu acho que é um filme que ele foge um pouco da questão do contexto Marvel, ele trabalha ali uma ideia, tá relacionado, não tem como evitar, mas ele tenta fazer uma coisa fazer uma coisa direita. Ele pega uma história, tenta trabalhar aquela história e depois ele vai conectando. Isso influencia um pouco na minha opinião sobre a expectativa que eu tenho sobre os caminhos que a Marvel vai tomar, porque eu fico com esperanças de que o Pantera Negra também seja um desses filmes. De que tem uma identidade própria, sabe trabalhar essa identidade própria, mas também não deixa de lado o universo que ele tá rodeado, que tá inserido, no caso. E eu acho que isso já vem desde sinalizando essa ideia desde o próprio Ant-Man, né, do Homem-Formiga, que soube trabalhar uma coisa bem própria ali dentro do filme, mas também não deixando de lado. Então, eu fico com uma esperança assim bem ainda maior ainda depois do trailer. Agora tem uma esperança ainda maior do que o Pantera Negra seja um bom filme. E aguarda aí pelos próximos filmes que vem da Marvel.
Só pra encerrar mesmo, prometo que eu não falo mais nada. O filme trouxe alguns elementos novos, comparado a outros filmes da Marvel, mas continua sendo um filme da Marvel, aquilo que a gente falou. Não, a Marvel tem aquela fórmula do sucesso e os produtores, executivos não vão deixar escapar ela. Apesar do filme pra mim funcionar, ser redondinho e trazer alguns elementos novos, não deixa de ser um filme da Marvel e tem todos aqueles padrões. Gente, esse foi o nosso papo sobre Thor Ragnarok. E vamos lá, se você quiser estender esse debate, se você tá com o Renan, não gostou tanto, ou se você tá comigo ou com o Bruno, que a gente gostou mais do filme, é assim, muito simples, escreve um comentário lá no post, www.meientradacast.com.br, que aí a gente vai ler no Drops, vai estender o debate, enfim, tudo mais, você já sabe. Se você quiser se estender no seu comentário, fazer um texto um pouco mais longo, manda um e-mail pra gente, que é contato@meientradacast.com.br. Se você for usuário de iTunes, dá 5 estrelinhas lá pra gente, desce um comentário legal, dá uma força lá pra gente, a gente tá precisando. E para encerrar os recadinhos, né, a gente está fazendo uma pesquisa para conhecer você, ouvinte, e entregar um produto melhor. Então, acessem lá www.meientradacast.com.br/pesquisa. Lá vai ter algumas perguntinhas, você responde de acordo com o que tá, com você. Você coloca votar para cada pergunta. Em menos de 2 minutinhos você responde e aí está liberado e aí a gente vai poder trabalhar em cima das características de vocês, que essa é a nossa intenção, que é entregar um conteúdo o mais relevante possível.
Mantendo a nossa tradição de fim de cast, hoje temos uma criança sedenta por decidir qual que é a música de encerramento. Então, Lucas, por favor, diga o que você quer que a gente coloque de música no final.
Robert Plant, John Paul Jones, John Bohan e Jimmy Page. A gente vai encerrar esse cast com Immigrant Song do Led Zeppelin.
Então é isso, galera. A música já tá quase subindo aqui. A gente se vê na semana que vem e um abraço para vocês.
Falou, pessoal.
Valeu, gente.